Peço desculpa pelo ligeiro atraso. Como viram, estávamos a ultimar a nossa reunião de coordenadores. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje, seguindo a ordem de trabalhos, a qual já foi acrescentada de alguns pontos. Gostava de começar por vos dar conta que a apresentação do relatório da OCDE sobre a cooperação portuguesa está confirmada para sexta-feira, dia 29 de janeiro, e vai desenvolver-se da seguinte maneira. Portanto, vai ter lugar no Senado. O Governo já manifestou a intenção de realizar no Senado e não no Instituto de Camões, conforme tinha sido sugerido por nós esta importante conferência. Eu fazia um apelo aos seus deputados que tiverem a possibilidade de estar cá nessa sexta-feira, 29, a possibilidade. Sr. Deputado, a reunião propriamente é às 15h30, a sessão pública no Senado. Mas fizeram-nos saber que havia uma parte da reunião que conviria que fosse à porta fechada, com a nossa comissão. Pelo que haverá, às 14h15, uma reunião da nossa comissão com o Sr. Eric Solain. Qual é que é a posição institucional do cavalheiro?
O chairman do CAD.
Pronto, que é o chairman do CAD. E essa reunião terá lugar só connosco, nesta sala, às 14h15, não é? O Comitê de Apoio ao Desenvolvimento da OCDE. Seguida, às 15h30, da tal sessão pública, que, enfim, beneficiará de uma assistência concorrida exterior à Assembleia, mas convinha que os deputados também, na medida das vossas possibilidades, sextas-feiras são sextas-feiras, pudessem associar-se a este evento. Portanto, vou repetir, sexta-feira, 29 de janeiro, 14h15, nesta sala, reunião à porta fechada, 15h30, sessão pública no Senado. Este seria um primeiro ponto. O segundo ponto respeita às audições regimentais. Portanto, o Sr. Ministro dos Estrangeiros já fez chegar à nossa Comissão uma proposta para as audições regimentais, que seriam as seguintes. Uma primeira seria, portanto, sobre o Orçamento de Estado, e decorreria de acordo com a planificação que vai ser feita para o conjunto das áreas governativas e das comissões parlamentares no período que são do Orçamento de Estado, portanto, terá que ser resolvida muito proximamente. Uma segunda teria lugar em abril, na quarta semana. Estou a ver que o Dr. Raul já pôs aqui uns números, já são os dias, já inclusive, já existe?
São os dias possíveis, não, são os dias possíveis.
Ok. Portanto, a segunda audição regimental, portanto, haverá uma primeira sobre o orçamento, ainda não tem data, mas será durante o período de escândalo do orçamento, e será provavelmente a Presidência da Assembleia que nos indicará a data. Depois, temos uma segunda em abril, na quarta semana. Diz aqui o Dr. Raul que o dia 26 será o dia... Nesta quarta semana. Não, deve ser uma terça. Terça.
Terça, 26.
Na anterior legislatura, nesta comissão, foi observada uma regra de que as audições regimentais são audições regimentais, ordinárias, e que, portanto, a não serem condições extraordinárias, têm que decorrer no horário normal da comissão e os seus membros do governo vêm cá no horário normal da comissão. Portanto, não vamos reunir a horas extravagantes para acomodar a agenda dos seus membros do governo, a não ser por razões extraordinárias. A terceira reunião teria lugar em maio. Dr. Raul, porquê é que pôs aqui dois dias? A quarta semana tem duas terças?
Tem cinco semanas.
Ok, portanto em maio seria a terça-feira de 24 ou de 31, não é? E depois temos a quarta audição regimental, que teria lugar em julho, na segunda semana, ou seja, no dia 12 de julho. Portanto, isto aqui é o esquema que nós temos. Já não será significativamente alterado. E eu espero que no decurso da próxima semana esteja isto fechado. E já agora averiguar também junto à Assembleia se já está feito o calendário para as reuniões do Orçamento de Estado e se nós já temos o nosso dia definido. O dia do Orçamento de Estado dificilmente será uma terça-feira, como é evidente. Posto isto, temos Sr. Deputado, há concordância de todos os grupos parlamentares sobre esta questão da grelha? Pode-se dar seguimento a esta proposta ou há alguma razão? Não há. Muito bem, vamos avançar. Não havia o meio? Dias 20, ou 24 ou 31? É um mês de 5 semanas. Pronto. Ora, então, temos aqui outro ponto que é o seguinte. A Comissão dos Assuntos Europeus enviou-nos a proposta de redirectiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à luta contra o terrorismo. No passado, nós escrutinámos esta matéria, este ano, não indicámos como matéria a escrutinar. O que não significa que algo que os seus deputados ou algum grupo parlamentar possa ter interesse em que este escrutínio seja feito. É matéria que, sobre a qual nós somos materialmente competentes, portanto, se algum grupo parlamentar ou se o seu deputado individualmente quiser fazer o escrutínio e apresentar o correspondente relatório sobre esta matéria, a Comissão vai integrá-lo nos seus trabalhos. Sr. Deputado Paulo Pisto tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que eu tenho interesse em que nós possamos fazer e que individualmente eu possa fazer esse escrutínio dessa iniciativa.
Então, Sr. Deputado Paulo Pisto ficaria relator. Ficou o Sr. Deputado Paulo Pisto relator. Muito bem. Relator do seguinte. De um parecer da Comissão de Negócios Estrangeiros sobre a proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à luta contra o terrorismo e que substitui a decisão quadro tal, tal, tal do Conselho relativa à luta contra o terrorismo. Portanto, é uma matéria que será agora escrutinada, embora não integre o nosso plano de escrutínio, digamos assim. Muito bem. Sr. Deputado, é preciso ter aqui preciso ter em conta o seguinte. Temos de ter relatório até 25 de janeiro. 25 de janeiro esta matéria vai ser discutida na Comissão de Assuntos Europeus. 25 de janeiro. O que significa que nós temos que, antes disso, o Sr. Deputado tem que apresentar o relatório e nós temos que votá-lo e encaminhá-lo para os Assuntos Europeus. Muito bem. Recebemos uma proposta, que deve ter sido distribuída, do grupo parlamentar do CDS-PP no âmbito dos 20 anos da CPLP, 17 de julho. E apresenta uma proposta no sentido de organizar um evento celebratório da efeméride dedicado ao tema Língua Portuguesa no Mundo, em formato de colóquio, de acordo com o previsto no plano de atividades. Não foi distribuído? Sr. Deputado, esta matéria, este documento foi distribuído ou não foi distribuído? Foi distribuído? Mas se não foi distribuído, podia ser distribuído? É possível tirar fotocópias e distribuí-lo?
Sim, sim.
Pronto. O Sr. Deputado da Ação Crista, deseja fazer uma apresentação da iniciativa?
Um minuto só para dizer que, muito obrigada, que nos pareceu relevante fazermos a comemoração no Parlamento dos 20 anos da Cplp, como aliás creio que já foi decidido na Comissão de Assuntos Europeus a comemorar os 30 anos da pertença de Portugal à CE, agora à União Europeia, e a nossa sugestão era que ou um colóquio ou uma iniciativa a discutir entre nós à parte, ou uma vez que já está no plano de atividades fazer um colóquio relacionado com a língua portuguesa, se a Comissão entendesse que seria mais proveitoso e adequado, a poder-se juntar um ao outro e esse colóquio de língua portuguesa ser orientado para ser também um colóquio de celebração dos 20 anos da Cplp, isto se for mais fácil e se acharmos que pode ser útil e trazer benefício, no caso não se conseguir fazer ou de não haver tempo suficiente para prepararmos uma celebração, um colóquio, uma tarde, enfim, o que seja, à parte. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado deseja dar a palavra? Sr. Deputado Paulo Pires.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nós não temos, obviamente, nenhuma objeção a que nós consigamos fazer aqui na Assembleia da República, que a partir da nossa Comissão, realizar essa iniciativa que faça também a evocação dos 20 anos da Cplp. Eu acho que isso é algo que nos deve unir a todos e acho que não há, relativamente a este assunto, nada que nos afaste. No entanto, aquilo que eu gostaria apenas de dizer é que gostaríamos que este tipo de documentos que são aqui apresentados fossem, de facto, que respeitassem aquilo que foi a regra de nos serem apresentados pelo menos com 24 horas de antecedência. Eu julgo que isso seria importante porque nós poderíamos dar um contributo de outra natureza relativamente à organização e à realização de uma iniciativa deste género. Aliás, na sexta-feira, foi até votado favoravelmente, por unanimidade, um voto precisamente sobre a celebração dos 20 anos da Cplp. É claro que nós estamos todos irmanados neste objetivo, mas gostava só de alertar para este facto.
Tem razão, Sr. Deputado, a mesa penitencia-se pela falta. Já foi diligenciada a cópia dos documentos, serão distribuídos em breve. Sr. Deputado Paulo Teixeira Cruz, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu penso que esta comemoração, muito para além da língua, deve ir para a cultura e deve focar-se muito na cultura. Nós temos hoje, quer a nível de literatura, quer a nível de pintura, quer a nível de escultura, um conjunto, um acervo, direi, comum, que é muito importante e, portanto, permitia-me só sublinhar que não nos devemos focar apenas na língua, mas na cultura comum que, de facto, temos e que cada vez é mais rica e cada vez é mais reconhecida. Não vou agora aqui referir nem sublinhar nomes em concreto, mas há um que não posso deixar de sublinhar, que é João Ubaldo Ribeiro. E, portanto, penso que deveríamos focar-nos muito, para além da língua que 200 milhões de pessoas falam, na questão da cultura comum. E essa cultura ultrapassa em muito a língua. É só, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz. Sr. Deputado José Cesário.
Eu queria apenas chamar a atenção da Comissão que a comemoração dos 20 anos da Cplp, evidentemente, que implica um debate sobre várias matérias. Há várias questões que eu sei que têm sido abordadas na própria delegação parlamentar específica à Assembleia da Cplp, questões que se prendem, por exemplo, com a mobilidade dos cidadãos, com o desenvolvimento económico, que são questões muito candentes, e eu acho que era talvez adequado que o Sr. Presidente pudesse, de alguma forma, pensar num programa adequado. A proposta do CDS-PP é efetivamente é de aplaudir e concordamos em absoluto, mas é evidente que esse colóquio sobre os 20 anos da Cplp deverá ter um programa que deverá abordar as diversas vertentes, aquelas a que a Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz referiu e outras que sejam relevantes no contexto neste momento do desenvolvimento desta comunidade para o futuro. Sobretudo importa-nos isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cesário. Tenho a palavra ao deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, na sequência destas últimas intervenções, aquilo que eu gostaria de sublinhar é que era precisamente este o contexto em que nós devemos fazer a celebração dos 20 anos da Cplp. À partida, a iniciativa obviamente é de louvar tudo o que sejam iniciativas que possam reforçar esse sentimento de pertença comum no âmbito da Cplp. Eu acho que nós devemos ser promotores dessas mesmas iniciativas. No entanto, embora a língua seja um dos traços comuns, seja um dos elementos essenciais que nos une a todos, eu acho que um colóquio desta natureza não pode assentar exclusivamente na questão da língua. Tem que haver outros elementos, como aqui foi referido, que têm que ser também evocados de forma, até porque isto, eu julgo que depende do formato que virá a ter, mas esta iniciativa acho que ganharia também se tivesse a participação de outros representantes desses mesmos países e neste contexto eu acho que uma questão exclusivamente só sobre a língua poderia não ser suficiente e até tem assim, como todos nós sabemos, pode ter alguns elementos mais delicados, mais sensíveis. E portanto era neste sentido que eu acho que era importante que nós pudéssemos refletir sobre o formato adequado para uma celebração desta natureza.
Sr. Deputado, a língua tem sido o território incontroverso que nos une a esses países. O Sr. Deputado diz que não chega, mas não exemplificou. Está a pensar que é na especial mundo português, quer desfiles de girafas, nativos, diga lá qual é a sua ideia.
Não, Sr. Presidente, não especifiquei porque eu acho que isto merece também uma reflexão sobre o formato que vier a ter. É só por isso.
Obrigado pelo esclarecimento, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Páscoa.
Sr. Presidente, muito obrigado, mas na qualidade de presidente da delegação da PCPLP, eu gostaria de dizer que, além da língua, pelo menos os temas da diplomacia econômica, da mobilidade das pessoas e da cultura têm que ser abordados, sob pena de, enfim, de fazermos um evento minimista. Se é para celebrar os 20 anos da CPLP, é tempo de desmistificarmos a coisa de que a CPLP só vive em torno da língua. Era isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais questões. Sr. Deputada Gabriela Canavilhas.
Muito boa tarde, cumprimento a todos, Srs. Deputados, Sr. Presidente. Eu proponho o seguinte, para além de que os 20 anos da CPLP deverá certamente implicar uma comemoração própria da própria CPLP e do Estado português, como parte da CPLP, com uma dimensão institucional que deverá abarcar certamente todas as dimensões culturais, linguísticas, diplomáticas, económicas, etc., que foram aqui referidas, e que a Assembleia, enfim, na sua dimensão, provavelmente não poderá nem deverá replicar, e que será certamente sempre a nossa celebração, uma celebração com o simbolismo próprio da Assembleia, eu propunho o seguinte, que o Sr. Presidente indigitasse, sob proposta dos grupos parlamentares, um pequeno grupo de trabalho com um elemento de cada grupo parlamentar, e nós façamos uma proposta de uma agenda que integrasse um dos colóquios que está no plano de trabalhos, e assim nós proporíamos na próxima reunião, ou daqui a duas reuniões, um plano de atividades relativo a esta temática.
Excelente sugestão, Sra. Deputada, imediatamente acolhida. Eu ia sugerir o seguinte, Srs. Deputados, é preciso uma votação desta proposta de liberação, digamos assim, do CDS-PP, acrescida da constituição de uma comissão para desenvolver as iniciativas, enfim, conceber, pensar e pôr de pé esta realização, ou podemos deliberar informalmente sem votações? Sr. Deputado Paulo Teixeira da Cruz tem a palavra.
Obrigada. Peço desculpa, Sr. Presidente, só para recordar o seguinte. Há a CPLP e a CPLP Justiça, que são, no fundo, duas instituições que funcionam autonomamente. E, portanto, no âmbito daquilo que tem sido a aproximação dos sistemas jurídicos de todos os países, eu penso que não podemos deixar de ter em consideração esse facto, porque a CPLP Justiça, para mim, pelo menos, prende-se muito com aquilo que é o avanço comum na proteção dos direitos humanos e, portanto, não só são duas instituições diferentes e, portanto, isso justifica que tenhamos essa especificidade em atenção e, portanto, quando estamos a falar em CPLP, estamos a falar numa CPLP que, apesar de tudo, a CPLP Justiça foi quem começou, no fundo, a CPLP. E, portanto, temos que olhar para estas duas instituições e uni-las, se os seus deputados não me levarem a mal, era uma proposta que faria, uni-las no sentido de comemoração. Naturalmente, não é já de integração, porque isso é uma discussão muito mais vasta e que se arrasta há muito mais tempo. Mas, de facto, temos essas duas realidades. E, portanto, eu pedia só que isso fosse tido em conta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz. Eu ia sugerir o seguinte, se os deputados estiverem de acordo, eu inclinar-me-ia para uma comissão de três pessoas, em vez de ser um representante de cada grupo parlamentar. É uma comissão que não representa os seus grupos parlamentares, mas representa a nossa comissão e que vai trabalhar em torno desta iniciativa. Há tempo para trabalhar com alguma, enfim, tranquilidade, uma vez que estamos a falar de 17 de julho, ou desta altura, meados do mês de julho. Os seus deputados têm preferência por uma comissão, enfim, rígida, com representação de um senhor deputado de cada grupo político, ou acham que podíamos tentar uma solução mais operacional com três pessoas para garantir que a coisa funciona mais facilmente e é mais operativa? Não há nenhuma objeção a que façamos uma coisa com três pessoas? O deputado Carla Cruz tem a palavra.
Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Presidente, todos os senhores deputados. Nós não temos objeção rigorosamente nenhuma a que se comemore e que se faça esse grupo de trabalho. Creio que três que o Sr. Deputado está aqui a colocar pode, de facto, dar-se o caso de ser só representantes de um grupo parlamentar. E, portanto, eu penso que a nossa comissão deve estar representada por todos os grupos parlamentares, deve-se criar um grupo de trabalho, de forma a que possamos todos os grupos parlamentares ter uma voz ativa nessa preparação, até porque isso evitará posteriormente revisões e mais revisões do formato da comissão, porque se houver essa representatividade, à partida haverá já algum trabalho prévio com os grupos parlamentares sobre a matéria. Só alertava para esse aspecto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vai ser acolhida a sua sugestão. Vamos fazer então um grupo de trabalho com um representante de cada grupo parlamentar. Eu pedi aos grupos parlamentares para até o fim da semana indicarem qual é o seu representante. Será marcada uma reunião com todos os representantes. Os representantes entre si vão eleger um coordenador e poderão iniciar o seu trabalho de acordo com, enfim, a sua própria diligência. Terão presente que não se trata aqui de organizar uma espécie de Europália. Vamos manter-nos, enfim, dentro, com os pés assentos na terra, dentro daquilo que é razoável, expectável, desejável e pertinente, uma celebração desta natureza, tendo em conta os recursos e o tempo. Portanto, até ao fim da semana, para saber quem são os representantes dos grupos políticos, e depois far-se-á uma reunião, uma primeira reunião, na qual os representantes nomearão um coordenador que se encarregará de marcar as reuniões subsequentes. Sr. Deputado Paulo Pisco, pede a palavra.
Sr. Presidente, para indicar que a nossa representante no grupo será a nossa colega Lara Martinho.
Não conseguiu ouvir.
A deputada Lara Martinho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Muito bem, posto isto, passamos ao seguinte. O Secretário-Geral do Instituto para a Promoção e Desenvolvimento da América Latina solicitou à nossa Comissão que recebêssemos em audiência um grupo de estudantes. São um grupo numeroso, são 150, na sua maioria latino-americanos, da Universidade de Sciences Po, que estarão de visita a Portugal e à Assembleia da República no dia 19 de janeiro, terça-feira. Julgo que é o Sr. Deputado Paulo Neves que está, enfim, a organizar, está entusiasmado, enfim, e a ele se deve esta meritória iniciativa. Eu vou pedir ao deputado Carlos Gonçalves, que em representação da mesa acompanha isto, e também se lembrar aos seus deputados que é um número significativo de estudantes da América Latina, julgo que tem todo o cabimento que os seus deputados possam associar-se, querendo, a este evento. E repito, ocorrerá no dia 19 de janeiro, terça-feira, ao meio-dia, na sala do Senado. Dar-vos nota também, senhores deputados, que segui um ofício. A minha nota diz distribuída a todos os deputados. Foi mesmo distribuído a todos os deputados, Sr. Doutor. Portanto, este foi distribuído a todos os deputados para os senhores ministros dos estrangeiros, no sentido de se operacionalizarem estas audições que foram aqui tratadas já anteriormente e que respeitam a receber entre nós os senhores embaixadores, entretanto colocados em missão no estrangeiro. Dois em causa estariam na nossa cadeia de montagem, a senhora embaixadora de Portugal no Egito, Madalena Fischer, e a senhora embaixadora de Portugal na Croácia, Júlio Vilela. E, portanto, foi o Ministério dos Negócios Estrangeiros instado no sentido de viabilizar as audições destes dois senhores embaixadores. Serão fornecidos, entretanto, à Comissão mais detalhes a este respeito, logo que eles estejam disponíveis. Não há data. Não há data ainda. Vamos aguardar a resposta do Ministério. Ainda no ponto de informações, hoje, vulgarmente longo, dar-vos conta de que vai estar em Portugal o Sr. Hugo Barreto, que é o secretário-geral da Fundação Roberto Marinho, sob cuja tutela está o Museu da Língua Portuguesa. Convém aqui acrescentar, Srs. Deputados, que a Fundação Roberto Marinho reagiu muito sensibilizada à nossa resolução relativamente, não sei já se a forma foi de uma resolução, foi uma deliberação que registava com pesar a ocorrência no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo e que solicitou uma reunião com a nossa Comissão. Há várias possibilidades, vou pôr à consideração dos seus deputados. 19 de janeiro, terça-feira, pelas 14 horas. O 20 de janeiro, quarta-feira, pelas 14 horas. Portanto, seria às 2 horas, ou na terça ou na quarta, respectivamente, 19 e 20 de janeiro. Seus deputados, alguma preferência por uma data? A quarta-feira é. Os seus deputados preferem a quarta-feira? Seus deputados, não há ninguém que se manifeste especial. Muito bem. Vamos então marcar na quarta-feira? Sr. Doutor, faz favor de registrar. Sim, com certeza. É às 14 horas.
Qual é que fica?
19 de janeiro, terça, às 14, ou 20 de janeiro, quarta, igualmente às 14.
Ok.
Portanto, os seus deputados querem terça ou querem quarta, os seus deputados? Então, afinal, há uma larguíssima maioria em favor da terça-feira. Pronto, passou a ser terça-feira, Sr. Deputado, faça a respectiva correção. Pronto, Srs. Deputados. É às 14 horas, Sra. Deputada. Vamos então entrar na apreciação do relatório e parecer do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2016, intitulado Não é o momento de continuarmos como dantes. Título bastante arrausado vindo das instituições. Vamos lá ver se é ou não o momento. O futuro dirá. Sr. Deputado Jorge Moreira Silva tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu acho que estamos desde logo perante uma tradução feita nas instituições para português que não parece na melhor forma, dado que o título original é No Time for Business as Usual. Traduzir isto por não é tempo de continuarmos como dantes é um bocadinho ousado. Em qualquer caso, temos que nos cingir à tradução que foi feita pelas instituições para português. Os senhores deputados conhecem, senhor Presidente, os senhores deputados, o relatório, basicamente esta proposta da Comissão Europeia de Programa de Trabalho mantém a linha de 2015 e está alicerçada no programa do Presidente Juncker, desta Comissão Juncker, muito orientada para as questões de crescimento, emprego e democratização. No que diz respeito à escolha que temos de fazer das áreas para escrutínio reforçado por parte desta Comissão, a proposta que submeto é das 10 prioridades identificadas, devem ser acompanhadas 5, e mais adiante descreverei, e das 23 iniciativas deveríamos acompanhar 8 iniciativas. Indo diretamente às prioridades e às iniciativas e fazendo uma pequena observação, é evidente que me cingi neste relatório às matérias que estão diretamente relacionadas com esta Comissão e várias iniciativas e várias prioridades merecem acompanhamento e escrutínio reforçado do Parlamento e espero que isso venha a ser realizado noutras comissões e, portanto, os senhores deputados facilmente constatarão, com pena, que uma outra iniciativa não está aqui incluída, mas não está porque entendi que nos deveríamos cingir aqui às atribuições desta comissão. Começando pela primeira prioridade, portanto, das prioridades que sugiro que sejam acompanhadas, é a prioridade 1, a prioridade 3, 6, 8 e 9, e vou agora descrever. Prioridade 1 relaciona-se com a área do emprego, crescimento e investimento. E a sugestão que dou é de que acompanhemos a iniciativa 5 sobre as etapas para um futuro sustentável na Europa. Porquê? Esta iniciativa é uma iniciativa que se insere nas questões de desenvolvimento sustentável e de ambiente. É evidente que estas não são as atribuições desta Comissão, mas há a necessidade de assegurar que no âmbito da estratégia europeia para desenvolvimento sustentável, ela se articula e contribui para a nova agenda 2030 do desenvolvimento sustentável, recentemente adotada depois da definição dos novos objetivos pós-2015. E, portanto, a matéria que aqui sugiro que seja acompanhada é a da articulação no âmbito desta iniciativa 5 da Estratégia Nacional, da Estratégia Europeia de Desenvolvimento Sustentável com os Objetivos Globais de Desenvolvimento Sustentável. Em segundo lugar, a prioridade 3, e peço desculpa, há uma gralha na página 10, quando se diz, novamente, um novo impulso para emprego, crescimento e investimento, deve ler-se uma união da energia resiliente, dotada de uma política visionária em matéria de alterações climáticas. Portanto, é a prioridade 3, foi uma gralha no copy-paste do título, portanto, sugiro que se acompanhe a prioridade 3 e no âmbito da prioridade 3, a iniciativa 7, designada por pacote União da Energia. Mais uma vez, estamos a falar de uma temática muito abrangente, no pacote para clima e energia 2030 da União da Energia, a matéria que mais diretamente se relaciona com esta comissão e que deve ser acompanhada é a da segurança energética. A segurança energética pressupõe a avaliação da natureza geopolítica, em especial no que diz respeito ao gás, mas também a articulação da nossa política energética europeia com política de vizinhança no Mediterrâneo, mas também no Atlântico Norte e no Atlântico Sul, em especial com a nova realidade do gás e do modelo de descarbonização da economia. Portanto, quando refiro aqui o pacote União da Energia, não estou a sugerir que a reforma do sistema europeu de comércio e de emissões ou que os sistemas nacionais de eficiência energética, etc., sejam acompanhados. Estou, essencialmente, a defender que acompanhemos as questões de natureza da União Energética que tem um envolvimento externo. Em terceiro lugar, a prioridade 6, sobre o acordo de comércio livre com os Estados Unidos, o TTIP. E aqui a sugestão é de que se acompanhe a iniciativa 16, que é aquela mais abrangente. Várias matérias se inserem no âmbito do acordo com os Estados Unidos, no âmbito do TTIP, desde as questões espaciais até outras. Parece-me que aquela que deve ser acompanhada por esta comissão é a do a iniciativa 16, seguimento da estratégia comercial de investimento, que é o chapéu mais alargado do acompanhamento do TTIP. Julgo que, além desta matéria, mas ainda não faz parte do plano de trabalhos da Comissão Europeia, se assiste neste momento a um grande dinamismo por parte da Comissão Europeia sobre um outro conjunto de parcerias no âmbito do comércio, em especial na área da Ásia e do Pacífico. São 27 parcerias em complemento com a lógica da Organização Mundial de Comércio numa perspectiva multilateral. Penso que estas matérias transcendem, obviamente, o acordo com os Estados Unidos, mas o plano de trabalhos da Comissão Europeia apenas se refere a este acordo com os Estados Unidos. Em quarto lugar, a prioridade 8, rumo a uma nova política migratória. E é evidente que no atual contexto se percebe que não estamos a falar de uma matéria circunstancial, estamos a falar de uma matéria que fará parte das prioridades políticas da Comissão Europeia, e, portanto, também da União, muito para lá do curto prazo, tudo o que se relaciona com guerra, pobreza, instabilidade na vizinhança da União Europeia, associada à crise migratória, obriga-nos a assumir esta prioridade como uma das mais relevantes. Nesse âmbito, sugiro que acompanhemos a iniciativa 18, melhoria da gestão da migração, e 19, o pacote relativo à gestão das fronteiras e, em especial, o reforço da Frontex. A prioridade, a iniciativa 18, melhoria da gestão da migração, tem duas dimensões, a migração legal e as questões relacionadas com o reforço do sistema de acolhimento dos refugiados. Finalmente, a nona prioridade, designada por uma Europa mais forte na cena mundial, com três iniciativas, uma sobre o espaço de ACP, África, Caraíbas e Pacífico, no quadro pós-Cotonou, outra sobre o reforço das questões da segurança na articulação com as Nações Unidas e com a OSCE, e finalmente a contribuição para a estratégia global da política externa da União. Portanto, é um quadro muito alargado de iniciativas que sugiro que sejam acompanhadas por parte desta Comissão. Estamos a falar de 5 prioridades e 8 iniciativas, ainda assim estou certo que outras iniciativas poderiam ser acompanhadas, mas sinceramente parece-me que mais do que este número poderia envolver uma natureza não tão prioritária do nosso trabalho, mas é evidente que espero que no âmbito de outras comissões se faça o acompanhamento respectivo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Moreira da Silva, que aproveito para felicitar pelo seu relatório. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria, em primeiro lugar, de felicitar o Sr. Deputado Jorge Moreira da Silva, não apenas pelo relatório que aqui nos deixa, mas também pela exposição que nos fez relativamente ao programa de trabalhos da Comissão Europeia e que tem esta utilidade de nos chamar a atenção para um conjunto de temas que, mesmo sendo temas relativamente comuns nos programas de trabalhos da Comissão Europeia, aquilo que neste momento lhes dá relevância é a própria conjuntura e o próprio contexto internacional que todos nós vivemos. E todas estas questões que foram aqui enunciadas e para as quais nós, na Comissão dos Negócios Estrangeiros, deveremos estar também atentos, sejam as questões relacionadas com o desenvolvimento sustentado, como as políticas europeias de vizinhança, que ganharam, efetivamente agora, neste contexto, uma dimensão muito mais, de muito maior acuidade, quer dizer, tanto aquilo que se passa a leste como aquilo que se passa no Mediterrâneo, toda a ação externa da União Europeia, etc., e todos aqui os domínios que foram referidos, eu acho que são da maior importância que nós estejamos atentos e possamos ter algum tipo também de intervenção como nos compete. Portanto, para abreviar, felicitar o Sr. Deputado pelo relatório que aqui nos deixa, pela apresentação que fez, e gostaria de dizer, bom, aqui a questão do próprio, não é o momento para continuarmos como dantes ou no time for business as usual, de facto é um título estranhíssimo, nem se percebe muito bem o que é que a União Europeia nos quer aqui transmitir, dar-nos um sinal de esperança de uma mudança, que é também referido, vamos ver se na realidade existe ou não esta mudança na União Europeia, eu acho que isto seria bom para todos os Estados-membros e para a própria Europa e para os cidadãos europeus. Mas aquilo que eu gostaria também de deixar aqui como sugestão e que vai ao encontro daquilo que é o nosso plano de atividades também para a Comissão dos Negócios Estrangeiros é que seria também interessante que nós pudéssemos ter a alta representante para a política externa da União Europeia aqui no Parlamento. Ela, desde o início do seu mandato, que teve uma atitude de grande proximidade relativamente aos Parlamentos Nacionais, esteve cá, inclusivamente. Estamos num contexto geopolítico de grande relevância e de grande acuidade e, portanto, seria muito bom se pudéssemos ter essa troca de impressões com a senhora alta representante para a política externa. É uma sugestão que deixo aqui para a Comissão. Muito obrigado e parabéns.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra o Sr. Deputado da Associação Cristas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também para me juntar às felicitações ao Sr. Deputado Jorge Moreira da Silva, dizer que o Grupo Parlamentar do CDS se revê nestas escolhas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Deputado Jorge Moreira da Silva pelo trabalho feito, pela reflexão apresentada e até pela forma estruturada como apresentou aqui o relatório na Comissão. Dizer que algumas críticas temos a fazer, não tanto ao parecer, mas ao conteúdo do relatório sobre qual é feito o parecer, é do conteúdo do debate político, decorrem de posições conhecidas do Bloco de Esquerda sobre o funcionamento da Comissão Europeia e da estruturação das suas próprias prioridades. É certo que, num parecer, convém ter uma grande proximidade ao relatório no qual se está a analisar e o qual se está a avaliar. Não deixa de ser certo, porém, também, que este parecer incorpora muitas das ideias que o próprio relatório já tinha dado como boas e, assim, se me permite, alguma da propaganda que a própria Comissão Europeia coloca nestes relatórios. O problema principal do no business as usual é que, ao fim e ao cabo, o business vai as usual neste caminho, com uma ausência de democracia nas instâncias europeias, com uma construção de prioridades que decorrem também de uma ausência de uma política europeia que responda às necessidades concretas dos povos e que é uma estruturação dos negócios que já vinham de trás, como é o caso do TTIP, sem colocar outros em cima da mesa. As escolhas das prioridades são compreensíveis, até pelo passado recente do Sr. Deputado, particularmente na matéria da energia, com as relevâncias e com a atenção que lhe tem dado e por isso com essa coerência também que lhe seria de esperar. Nós não vamos colocar nenhuma em alternativa sobre esta matéria, acompanharemos com uma abstenção à aprovação deste relatório, com esta posição de fundo, não sobre o relatório em si, ele está bem escrito, não sobre as escolhas, elas poderiam ser outras, não deixariam de ter o mesmo cunho de relação com a Comissão Europeia e a sua orientação, mas sim com a orientação de fundo da Comissão Europeia e a forma como os destinos europeus têm sido traçados. Por exemplo, é interessante analisar que logo desde o início há aqui um reconhecimento da opacidade das escolhas da Comissão Europeia nos anos anteriores, para tudo continuar exatamente business as usual nessa opacidade das escolhas e na falta de transparência da forma como elas são tomadas e na falta de crivo com que elas são apresentadas aos diversos povos europeus.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Soares. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula da Esteira Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Depois de uma breve troca de impressões com o Sr. Deputado Moreira da Silva, a quem cumprimento pelo relatório efetuado, penso que nos falta aqui a associação desta análise ao cruzamento com os direitos humanos. Não é, para mim, compreensível que se analise, por exemplo, a melhoria da gestão da migração, ou o pacote relativo à gestão de fronteiras, ou mesmo o próprio quadro pós-Cotonou, ou o reforço das capacidades do setor de segurança, e aí confesso todos os meus receios e todos os meus fantasmas, e a contribuição da Comissão para a estratégia global. Nessa medida, penso que isto deve ser acompanhado de uma profunda análise, por um lado, dos direitos humanos e, por outro lado, dos efeitos da globalização desregulada. E era só. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula da Esteira Cruz. Eu já agora permitia-me também fazer uma consideração, em primeiro lugar, para felicitar o relator pelo seu relatório muito bem feito, e para dizer o seguinte. Realmente, Sr. Deputado, quando uma pessoa olha para este elenco de prioridades da Comissão Europeia, constata que, como é habitual, as prioridades são todas. Portanto, a Comissão Europeia eximiu-se de eleger prioridades. Portanto, se isto não é o business as usual das instituições, não sei o que é o business as usual das instituições. As prioridades são, como é habitual, todas, embora cada vez redigidas num tom mais voluntarista, como esta política visionária em matéria de alterações climáticas, quer dizer, como se não existissem já políticas visionárias em excesso e políticas efetivas e viáveis em número ainda muito insatisfatório. A pergunta que lhe queria fazer é o seguinte, primeiro uma nota, chamar a atenção que realmente um dos pontos mais interessantes e que devia ter sido, se calhar, pela Comissão Europeia destacado dos demais, a política energética e os passos têm que ser dados na política energética, a segurança energética. Chamar a atenção que a segurança energética é um ponto do nosso programa de atividades da Comissão. Portanto, valorizar a questão estratégica nacional e europeia da segurança energética, vamos ter que encontrar forma de o fazê-lo posteriormente, fora do quadro do mero escrutínio, digamos assim, das revolucionárias iniciativas legislativas da Comissão Europeia, que, rompendo com o business as usual, não vão tardar. Nós próprios teremos que ter aqui um papel, e o Sr. Deputado está muito bem colocado para capitanear esta nossa iniciativa. Uma segunda nota, para notar que aqui agora está, de acordo com o espírito do tempo, o mercado interno quer-se aprofundado e equitativo, e dotado de uma base industrial reforçada. Portanto, as políticas industriais entraram agora no mainstream do pensamento da Comissão Europeia. Significativo é a omissão de qualquer referência aos serviços. Até aqui um cliente habitual dos elencos feitos pela Comissão Europeia. Se calhar os serviços, prioridade de certos Estados, mas não de outros, está a atravessar uma fase menos radiosa da sua existência na agenda comunitária. Mas, enfim, isto só para salientar que, de facto, a agenda da Comissão, desmentindo o seu dramático título, parece-me não se distanciar muito, enfim, do business as usual, é que nos habituou. Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, agradecendo todos os comentários e contributos. Gostava só de fazer duas referências. Em primeiro lugar, é evidente que me cingi à proposta da Comissão Europeia não tenho uma visão acrítica desta proposta. E deliberadamente não preenchi o espaço relativo à opinião do relator, porque acho que isso não ajudaria muito a esta discussão. Mas é evidente que acho muito ousada a ideia de não fazer, não continuar a fazer de antes, quando na prática não vejo em algumas áreas uma alteração assim tão radical. Mas eu acho que obviamente não é esse o papel do relator, é a escolha do programa de trabalhos da Comissão Europeia, o que é que deve ser escrutinado da nossa parte. A senhora deputada Paula Teixeira da Cruz faz referência ao tema dos direitos humanos e com toda a razão. Eu estive a consultar a proposta da Comissão Europeia tentando ver se havia na prioridade sobre esta matéria alguma iniciativa que pudéssemos acompanhar, mas é infelizmente muito limitada. Eu gostava de recordar na prioridade um espaço de justiça e de direitos fundamentais baseado na confiança mútua, que é uma prioridade, tem só uma iniciativa que se designa por execução da Agenda Europeia para a Segurança. Portanto, totalmente alinhada com as questões de combate ao terrorismo e, mais uma vez, as questões da segurança. Não é esse o espírito da proposta que fez, portanto, não faz sentido, penso eu, estar a sugerir o acompanhamento desta iniciativa. Talvez, e era uma proposta de redação que faria, se ainda fosse possível, inserir. Dado que nós vamos acompanhar várias prioridades que têm incidência também sobre questões relacionadas com direitos humanos, nomeadamente a prioridade número 3, melhoria da gestão da migração, o pacote relativo à gestão das fronteiras e também o reforço das capacidades no setor da segurança, eu acho que podemos fazer no relatório um inciso, uma referência à questão dos direitos humanos, no fundo dizer que vamos acompanhar essas matérias com uma especial atenção relacionada com as questões de direitos humanos. Se me permitissem, eu, depois da reunião, faria uma proposta concreta acho que existe, penso, facilmente consenso sobre esta matéria. Finalmente, como o Sr. Presidente disse bem, o tema da segurança energética vale a pena ser escrutinado, até porque algumas das matérias não surgiram por iniciativa da Comissão Europeia, mas por iniciativa de Portugal, designadamente as interligações energéticas e o posicionamento de Sines como uma porta de entrada de gás para o centro da União Europeia. Portanto, quando se fala aqui de reforço, o escrutínio reforçado, neste caso é mesmo escrutínio, na medida em que isso pode ajudar o interesse nacional a que essas matérias que foram inseridas na agenda da Comissão Europeia por imposição de Portugal e de Espanha possam ser mesmo concretizadas. E aí a comemoração dos 20 anos da Cplp pode ter uma grande importância. O Sr. Presidente sabe que 50% das descobertas de gás e de petróleo em deep offshore está nos últimos 10 anos em países da Cplp. Nos próximos 20 anos a Cplp pode tornar-se o terceiro maior produtor de hidrocarbonetos do mundo. Portanto, a própria comemoração dos 20 anos da Cplp pode já ter alguma incidência sobre as questões relacionadas com a segurança energética e com este espaço da energia.
Muito obrigado, Sr. Deputado, tem toda a razão. E agora que a Guiné Equatorial entrou para a Cplp, não é de excluir que um dia a própria Arábia Saudita faz a presente da sua candidatura. Ora bem, Srs. Deputados, com isto podemos passar à votação do relatório do Sr. Deputado Jorge Moreira da Silva. Quem vota contra? Quem se abstém? Sr. Deputado abstém-se? Sr. Deputados abstém-se? Com a abstenção do Bloco de Esquerda? E voto favorável dos demais deputados. Muito obrigado. Felicitações, Sr. Deputado, pelo seu interessante relatório. E, sobretudo, por ter feito o que a Comissão Europeia não usou, que é assumir o seu critério. Ora bem, posto isto, temos, salvo erro, um último ponto, que eu gostaria mesmo de saber qual é. O que é que aconteceu à minha cábula? Está aqui. Ora bem. O ponto seguinte. Ora bem, terceiro ponto. Requerimento e apresentação. Não vamos poder fazer este terceiro ponto, porque este... é do Bloco de Esquerda. Muito bem. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que solicita a audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre os fatores de risco internacional. Sr. Deputado, quer apresentar o seu requerimento. Nós temos também aqui um requerimento apresentado pelo PSD, que vai ser apresentado de seguida. Sr. Deputado vai apresentar o seu Entretanto, não seria útil fotocopiar o requerimento que o Sr. Deputado fez chegar à mesa? Já está, admirável. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei breve na apresentação do requerimento, ele é bastante explicativo. Prende-se com a análise que o nosso grupo parlamentar realizou dos diversos fatores de risco na atividade nas relações diplomáticas a nível internacional. O que aconteceu nas últimas semanas no Médio Oriente, com a escalada de tensão entre a Arábia Saudita e o Irão, com o crescendo da violência e com as execuções na Arábia Saudita, com o ataque já de fanatismo religioso, e por isso execuções até de caráter religioso, condenadas por diversas organizações não-governamentais internacionais, entre as quais a Amnistia Internacional, dizendo que de facto a coberto de acusações de terrorismo estão a ser levadas por diante execuções de cariz específico de ataque religioso, e por isso da comunidade xiita com a comunidade sunita, este, no fundo, o conflito latente que está presente nas relações entre a Arábia Saudita e o Irão. No que toca também ainda à Arábia Saudita no seu financiamento, a sua forma de entrada de capitais e de armas e de apoio ao Daesh, o autoproclamado Estado Islâmico, matéria que já foi de discussão nesta Assembleia da República anteriormente. Tudo isto são fatores específicos do Médio Oriente que para nós são preocupantes, que nos interessa ouvir o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre o Estado português, a forma como ele tem sido chamado a responder a nível internacional e como tem dado resposta e como prevê analisar todo este processo, sendo que, no que toca à diplomacia económica, nós sabemos bem que ainda recentemente, com o governo anterior, o vice-primeiro-ministro da altura, o Dr. Paulo Portas, fez uma visita de Estado à Arábia Saudita, nunca tendo tocado nem nas relações relativas aos direitos humanos, nem no fanatismo religioso, nem no apoio ao fanatismo religioso por parte da Arábia Saudita e à sua expansão pelo mundo, nada disso foi tocado, mas essa matéria, porque importa saber qual é o estado das relações diplomáticas de Portugal com a Arábia Saudita e como é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros avalia toda esta dinâmica no Médio Oriente. É certo que este não é o único dos problemas a nível internacional. Nós, entre outros, destacamos um que também foi notícia na última semana, que tem a ver com o tal teste da bomba H, da bomba de hidrogênio, na Península da Coreia, e com que pode ser uma escalada de tensão regional, mais uma escalada de tensão regional, agora na Península Coreana, e demonstra bem como há fatores candentes, recentes, de preocupação, a juntar àqueles que já existiam. É certo que nós, ao elencarmos estes dois fatores de risco, não excluímos outros, e o nosso requerimento está feito exatamente com essa abertura, para nós podermos ter, com a riqueza da análise do Sr. Ministro, aqui um debate mais alargado. E aí, permita-me já tecer alguns comentários até sobre o requerimento do PSD, que aparece aqui a reboque desta discussão, dizendo que, obviamente, ele enquadra-se dentro do espaço de diálogo e de reflexão que nós queríamos ter na Comissão, e por isso não vemos nada contra que ele possa ser enquadrado na mesma audição, creio que é assim que fará sentido, os seus proponentes assim dirão da sua vontade, da nossa parte vemos com essa abertura. E acompanhamos já agora, para terminar mesmo, permita-me esta uma delicadeza, mas até por ser mais conciso na utilização da palavra, analisou ao requerimento do PSD sobre as questões relativas à CPLP, assim, um espaço adicional de fatores de risco, que se prende até por aquilo que o Sr. Presidente dizia há pouco. De facto, a CPLP alargou-se muito para lá do que a língua ditaria, já agora muito para lá dos seus próprios estatutos mandariam, e de facto os fatores de risco que vemos hoje nos países da CPLP nascem também dessa falta de respeito pela liberdade e pela democracia, fatores fundamentais da CPLP e motivo de valorização da CPLP. Por causa disso me retraí a mim próprio de intervir há pouco, porque quando encontrávamos motivos para festejar no aniversário da CPLP, eu gostaria de ter dito democracia, liberdade, direitos humanos, liberdade de expressão, mas de facto a Guiné Equatorial derrubou tudo isso recentemente, a juntar a outros atropelos também de países já mais antigos na CPLP.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Eu ia justamente perguntar-lhe se autorizava a discussão conjunta dos dois requerimentos, mas o Sr. Deputado já se antecipou introduzindo a discussão conjunta dos dois requerimentos. Portanto, eu acho que metodologicamente agora o melhor é dar a palavra ao Sr. Deputado José Cesário e depois generalizar a discussão. Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Todos se aperceberam que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, aliás a equipa, a atual equipa ministerial, apresentou muito recentemente as suas prioridades para o mandato. Fê-lo no contexto da reunião anual do Seminário Diplomático e devo dizer-vos que acompanhei uma parte dos trabalhos e que temos um conjunto de considerações que são muito significativas e merecedoras, naturalmente, de um debate que tem de ser feito, também, eu diria, em primeira linha, nesta Comissão. Porquê que nós não apresentámos nenhuma iniciativa anterior sobre a audição do Sr. Ministro? Apenas por este facto é que nós aguardávamos por isto, por este calendário. E daí que nos tivéssemos abstido de o fazer mais cedo, porque entendemos que era normal que fosse agendado a algures uma reunião com a equipa ministerial em que a equipa ministerial tivesse tido a oportunidade, exatamente por sua iniciativa, de apresentar estas suas prioridades, no fundo as linhas essenciais da governação para a área da política externa. Bom, o requerimento do Bloco de Esquerda, evidentemente, coloca-nos perante a importância do debate acerca de um dos aspectos que são aspectos, um daqueles aspectos que têm, são merecedores, efetivamente, de um debate com a equipa do Ministério. Agora, muito francamente, nós, já tive a oportunidade de transmitir isso a alguns grupos parlamentares, nós não ficaríamos confortados se a primeira reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros, com a equipa ministerial, discutisse as questões, fatores de risco associados fundamentalmente ao conflito entre o Irão e a Arábia Saudita, eventualmente alargado aos problemas da Península da Coreia, e omitíssemos, por exemplo, o que se passa neste momento na Venezuela e que está atinge seriamente portugueses, questões que condicionam fortemente as comunidades portuguesas, a evolução nos países lusófonos, nas economias emergentes e um conjunto vastíssimo de outras matérias que acho, não tenho qualquer espécie de dúvida, que nos preocupam, independentemente das posições que tenhamos, mas que nos preocupam a todos. E daí que apresentemos aqui este requerimento, que no fundo procura apenas ir um pouco mais além do que aquilo que vai do Bloco de Esquerda e que visa exatamente que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e a respectiva equipa, se ele entender, evidentemente acompanhar-se da respectiva equipa, quando aqui se deslocarem, possam abordar estas temáticas. Prioridades do Ministério dos Negócios Estrangeiros, questões particulares, como por exemplo o novo conceito de cooperação, que ele anunciou, alterações no contexto da presença de Portugal a nível da União Europeia, o modo como ele encara o desenvolvimento da rede diplomática e consular, e depois especificamente as posições de Portugal ou a análise acerca das consequências para Portugal de estes diversos dossiers. O que se passa hoje nas economias emergentes, a evolução da Cplp, a evolução de vários países lusófonos, condicionamentos das comunidades portuguesas, fatores de risco em vários países. Portanto, temos um manancial grande de matérias que acho que justificam um debate interessante, alargado, importante, aliás, para a própria democracia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cesário. Tem a palavra o deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de dizer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que não colocamos nenhuma objeção a que se faça, obviamente, aqui a discussão dos conteúdos que são aqui apresentados nestes dois requerimentos. São dois requerimentos que têm uma amplitude distinta. O requerimento do Bloco de Esquerda traz para a discussão algumas das questões que são, de facto, preocupantes em termos de direitos humanos e em termos de instabilidade regional, mas tanto um como o outro com repercussões de natureza mais ou menos global, podemos admiti-lo desta forma, e o requerimento do PSD alarga consideravelmente este leque das preocupações no âmbito da política externa, que de alguma maneira vão um pouco ao encontro daquilo que foi a apresentação do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros quando da abertura do Seminário Diplomático. São temas relevantes, têm a ver um pouco com as prioridades para a política externa, não vemos nenhuma objeção que, mesmo antes da discussão sobre o orçamento, que haja uma discussão alargada sobre todos estes temas, sobre as prioridades para a política externa. Eu acho que isso será importante para todos nós aqui na Comissão.
Sr. Deputado da Ação Cristas tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu devo dizer que tinha-me reservado exatamente para este momento para voltar ao ponto onde nós falámos sobre as quatro audições regimentais para perguntar se não faria sentido, em vez de termos seguidas uma em abril e uma em maio, ter já no mês de janeiro uma audição que valesse como a audição regular, porque eu creio que de facto faz sentido que se comece aqui a escrutinar e a debater e a discutir sobre aquilo que são as prioridades estratégicas do Governo para esta matéria, e acoplado a isso podem naturalmente ser discutidos estes aspectos específicos. Naturalmente todos os pontos são importantes, mas na nossa visão, e considerando que Portugal já não tem hoje, como teve no passado, responsabilidades acrescidas quando pertenceu ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, há porventura todo um conjunto de matérias que, do ponto de vista do interesse português, são certamente tão ou porventura mais relevantes do que estas que foram referidas no relatório do Bloco de Esquerda. E, portanto, nessa medida, eu creio que quer as matérias referidas no requerimento do PSD, quer as do Bloco de Esquerda, podem ser abordadas a par com um conjunto mais alargado de medidas, que eu diria que, se houver disponibilidade do Sr. Ministro dos Estrangeiros, e era bom que existisse para poder vir à Comissão ainda no mês de janeiro, se calhar nós só temos a Comissão de Orçamento ou a audição de Orçamento lá para fevereiro e demorará mais tempo. É mais útil agora do que termos duas reuniões seguidas em abril e maio. É a minha sugestão, acoplando de facto a essa primeira reunião. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado São Cristas. Em relação à grelha, realmente a grelha é uma grelha um bocadinho encavalitada e que resulta da circunstância do orçamento ser discutido na Assembleia muito mais tarde do que é habitual. Senhores deputados, nós temos uma discussão do Orçamento de Estado. A primeira discussão regimental é do Orçamento de Estado. Depois temos realmente uma segunda reunião prevista para abril. Senhores deputados, a reunião do orçamento é do orçamento. Não vale a pena imaginar que se pode alterar a natureza dessa reunião, que vai ter que ter lugar, quando for marcada, será no plenário, nas condições que todos os senhores deputados conhecem. O que nós podemos tentar é averiguar se seria possível antecipar, tendo em conta que há uma reunião em maio, antecipar a reunião de abril, agora o problema aqui é só o de... Eu neste momento nem sequer tenho presente o calendário da discussão do orçamento. Eu sei lá onde é que vai cair esta coisa toda.
Ninguém sabe. Ele copia o vir o mais cedo possível.
Ok, então nós vamos apenas fazer uma... se estiverem de acordo. Vamos sugerir ao Sr. Ministro que altere a proposta da segunda reunião no sentido de antecipar. Mas eu acho que esta proposta foi feita assim, Srs. Deputados, porque ele deve estar a contar com o orçamento em março. E por isso é que a primeira reunião é em abril. Ou seja, a ideia é se seria possível fazer uma reunião antes da reunião do orçamento. Ok. Vamos ver se é possível fazer isso. Ok. Mais alguém deseja usar da palavra? O Sr. Deputado tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para reforçar essa sua sugestão ou decisão de termos o Sr. Ministro aqui antes do debate sobre o orçamento e como foi sugerido, pensamos que isso é bastante positivo, até porque vai ser uma oportunidade do Sr. Ministro vir falar da política que tem para o seu Ministério. Portanto, quanto mais cedo, melhor. Eu só queria reforçar aqui o requerimento do Partido Social Democrata no que concerne à Venezuela e lhe dizer que para nós isso é de uma importância muito grande. Não nos podemos esquecer que na Venezuela, e eu que sou eleito pelo Círculo da Madeira, temos uma vasta comunidade e de facto preocupa-nos bastante e acompanhamos com grande preocupação, ou pelo menos com muita atenção, a situação política na Venezuela e a atitude do governo português nesse acompanhamento, porque temos de facto uma grande comunidade. E também reforçar este requerimento do PSD, porque de facto, e como disse o deputado também, Paulo Pisca muito abrangente e tem toda a lógica a ter o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros aqui na Comissão Parlamentar, que não nos cingíssemos só ao Médio Oriente, com uma preocupação do Bloco de Esquerda, legítima, e também nós acompanhamos, mas que seja muito mais abrangente, aproveitando essa oportunidade da vinda do Sr. Ministro, para falar de tudo um pouco no que se refere à política externa portuguesa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, isto foi uma tempestade criativa muito boa, mas eu gostava imenso de saber o que é que vamos fazer com os requerimentos. Vamos votá-los em conjunto, vamos votá-los separados, não vamos votar nenhum, vamos deliberar em fazer uma carta ao Sr. Ministro. Sr. Deputado, pronunciem-se em relação a este ponto, se faz favor. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, da nossa parte está exatamente a mesma anuência. Eu ia fazer uma sugestão, não quero criar confusão e se alguém tiver algum problema com isso, eu rapidamente me calarei. Mas esta reunião de 12 de julho provavelmente já acontece depois do debate do Estado da Nação, o que é um pouco estranho haver audições regimentais de ministros no Parlamento depois do debate do Estado da Nação, que a regra geral é anterior a esta data. Faria mais sentido que pudesse ser antecipada uma reunião regimental para este contexto agora, antes do Orçamento de Estado. O que está dito publicamente pelo Governo relativamente ao Orçamento de Estado é que ele possa dar entrada no início de fevereiro. Final de janeiro, início de fevereiro, será discutido, portanto, durante o mês de fevereiro e durante o mês de março no plenário e depois em especialidade. O que nos daria a nós, se houvesse disponibilidade do Sr. Ministro, até ao final deste mês, início do próximo, ainda antes do processo orçamental na Generalidade, podermos fazer uma audição. E eu creio que, interpretando as palavras do deputado José Cesário e dando a mesma anuência da parte do Bloco de Esquerda, se houver uma audição regimental neste período, nós não nos escusamos sequer de votar os requerimentos, porque numa audição regimental estas matérias podem perfeitamente ser abordadas. E por isso teríamos a abertura de trabalhar nesse sentido. O Sr. Presidente indagará junto do Governo a possibilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Pede a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que, da nossa parte, como é óbvio, nós não nos quisemos antecipar a algumas sugestões desta natureza de fazer uma antecipação sobre as audições regimentais. Mas, dado que estamos nesta circunstância de discussão do orçamento, que vai ocupar uma parte substancial do nosso tempo até às férias, e dado que existe, de facto, este encavalitamento das reuniões, se fosse possível fazer a antecipação de uma das audições regimentais, eu acho que isso seria útil, até porque fica-nos sempre a faculdade de poder, em caso de necessidade, chamar o ministro para prestar qualquer tipo de esclarecimentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu diria o seguinte, se me permitem, em relação à proposta do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, respeitante à última reunião, eu diria o seguinte, Sr. Deputado, esta sessão legislativa tem um grande aleijão, que é uma aprovação de um orçamento em março. É certo que esta data não é a data ideal, mas tendo em conta que vamos ter uma sessão legislativa, que se considerarmos que a sessão legislativa decorre fundamentalmente entre a aprovação do orçamento e o debate do Estado da Nação, temos 3 meses de sessão legislativa. Quer dizer, eu acho o seguinte, no que toca à antecipação da primeira audição, eu mandava uma carta ao Sr. Ministro, para ver se conseguíamos uma audição, esquecíamos os requerimentos e cada um faz da audição o que entender, os estados de alma e considerações políticas ficam reservados para essa circunstância e vamos tentar antecipar a primeira audição. Em relação ao calendário, que é um calendário um pouco sui generis, fazíamos as pazes com o caráter um pouco excêntrico do calendário e deixávamos que esta audição para dia 12, só para não revolucionar completamente a proposta do Governo, que também ele próprio está muito condicionado pela aprovação tardia do orçamento e para também lançar o caos na agenda que imagino o ministro já tenha nesta altura. Eu acho que esta era uma solução equilibrada que nos resolvia todas as questões pendentes. Se os seus deputados não tiverem nada a objetar, íamos proceder dessa maneira, portanto será enviada uma carta à Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares, com esse sentido. Senhores deputados, restam-nos as atas. Eu não costumo ser um escrutinador cuidadoso das atas, pelo que desconheço em absoluto o que a posteridade virá do nosso trabalho. Felizmente tenho contado com a colaboração do Sr. Deputado Paulo Pisco, que costuma ver isso das atas com verdadeira paixão analítica. Neste estou em condições de dizer quais são as atas que vamos votar. Sr. Deputado, perdi a ordem de trabalhos outra vez. Não há problema de ordem de trabalhos? Ah, estão aqui. Acabo de reencontrá-la. Ora bem, Então as atas que crescem da aprovação são as seguintes. É a 4ª de 1 de dezembro de 2015 e a 8ª de 5 de dezembro de 2015. Senhores deputados. Sr. Deputado Paulo Teixeira da Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Enfim, não criando nenhuma dificuldade, seria útil para todos nós que não apenas algumas, mas todas as intervenções ficassem registadas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Fica registada a sua observação. Quero no fim da reunião, corrigir no sentido de melhorar alguma ata incompleta?
Penso que não, Sr. Presidente.
Porque tem sido essa a prática. Quando alguém está insatisfeito com algum aspecto da ata, corrige.
Não se justifica. Peço apenas que daqui para o futuro todas as intervenções fiquem registadas. Não vale a pena estarmos agora a ditar. E, sobretudo, enfim, eu compreendo que haja uma tradição, eu acabo de chegar, e, portanto, é natural que, em função até daquilo que é a minha profissão, olhe para as atas de uma outra forma. E, portanto, peço disso desculpa a todos os senhores deputados, ao senhor presidente, aos serviços, naturalmente, mas pedia, era um pedido que eu deixava. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Vamos então ver se as atas correspondem às expectativas da senhora deputada. Muito bem, vamos votar então estas atas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Muito obrigado, senhores deputados. Concluímos aqui. Senhor deputado, pede a palavra. Senhor deputado Paulo Pisco, tem a palavra.
Temos um ponto 5 para os outros assuntos.
Ah, faz favor, senhor deputado.
Eu gostava de sugerir aos serviços da Comissão o seguinte. Eu não sei como é que os colegas têm sentido isto, mas eu tenho tido alguma dificuldade relativamente às convocatórias da Comissão, porque vêm por fases e às vezes nem sempre se encontram os... não há uma ordem de trabalhos que esteja homogeneizada numa única convocatória. Vem a fase 1, vem a fase 2, vem a fase 3, vem a fase 4... E aqui eu compreendo que por vezes possa haver alguma dificuldade relativamente aos trabalhos, mas se nós pudéssemos enviar a convocatória com a respectiva ordem de trabalhos o mais definitiva possível, eu acho que isso nos ajudaria bastante aqui a fazer a gestão.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sugestão. Portanto, a prática que vai ser seguida de hora avante é a seguinte: os seus deputados terão conhecimento, em princípio, de uma única ordem de trabalhos que será enviada mais próximo da reunião, que é sempre à terça-feira. Já sabem que a ordem de trabalho chegará mais tarde. Na outra forma, a maior parte das matérias que são, enfim, que obrigam à alteração e à atualização da ordem de trabalho são imprevisíveis, não é? É essa a explicação de muitas vezes os estados receberem mais do que uma ordem de trabalho. Como é que é, Sr. Deputado? Sr. Doutor, não sei.
Pedem-nos para enviar a ordem do dia de cada sessão seguinte até quinta-feira ao fim da tarde. Quinta-feira imediatamente anterior.
Eu compreendo a situação.
Para carregar no sistema informático. Eu procuro protelar.
Pois é, que o Sr. Raul o que diz é o seguinte. Diz que os serviços da Assembleia obrigam que as ordens de trabalhos, que haja uma ordem de trabalhos entregue na quinta-feira anterior, não é? Para efeitos de introdução e registro. Só que muitas vezes essa ordem não corresponde exatamente àquela que vai ser da nossa reunião. Se nós só quisermos criar num esquema de um formalismo em que não se faz, senão que está decidido na quinta, os seus deputados fazem um mau trade-off, mas se quiserem, passaremos a funcionar assim. Sr. Deputado da Pauta, esta da Cruz, pediu a palavra.
Muito obrigada. Sr. Presidente, eu com toda a franqueza prefiro ir conhecendo, e estou a falar a título pessoal, prefiro ir conhecendo a ordem de trabalhos à medida que os temas... e que as matérias vão sendo disponibilizadas, do que ter uma ordem de trabalhos, enfim, completa, 24 horas antes, ou 12 horas antes, ou 5 horas antes. E, portanto, era só esse registro que eu queria deixar, porque há temas que, naturalmente, os serviços da Comissão estarão habituados a isso, embora volte a sublinhar que é a primeira vez que aqui estou, mas prefiro, francamente, ir tomando conhecimento dos assuntos do que ter todos os assuntos sem depois os poder estudar e revisitar. Portanto, queria só deixar aqui esta questão.
Sr. Deputado, podemos acordar que as ordens de trabalho serão sempre mais do que uma e menos de 100. Acho que isto dá latitude suficiente à mesa para corresponder à vossa expectativa. Sr. Deputado Carlos Páscoa, não, Sr. Deputado Paulo Pisco, peço desculpa, tinha-se inscrito antes. Sr. Deputado conseguiu criar aqui uma matéria que apaixonou a Comissão. Sr. Deputado Paulo Pisco tem a palavra. Tem um minuto.
Exatamente. Muito breve. Eu não disse que... Eu acho que também não é praticável nós recebermos a ordem de trabalhos no próprio dia ou pouco tempo antes, não é? O que eu disse era, na medida do possível, porque eu também compreendo o dinamismo por vezes que existe relativamente aos assuntos que vamos ter aqui em discussão. É só esta expectativa. Mas depois, a ordem de trabalho, pelo menos as ordens de trabalhos que nos chegam, que tenham tudo, todos os temas, e não só um tema ou só o último tema. Ou só... É mais nesta perspectiva.
Sr. Deputado José Cesário tem a palavra.
Eu é
o deputado Carlos Gonçalves também pediu.
É só para dizer.
Diga lá, Sr. O deputado está a falar da fase em que eu presidi esta reunião ou em qualquer período da longa idade das trevas? Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José César.
Eu apenas queria sugerir ao Sr. Presidente que, em nome da Comissão, pudesse exprimir à Turquia o pesar que nos será unânime, evitamos estar aqui a apresentar votos, não é? Relativamente ao atentado que hoje se verificou, à Turquia e às embaixadas dos países que tiveram vítimas no atentado que hoje teve lugar.
Carlos Páscoa tem a palavra.
Muito obrigado. Sr. Presidente, é só para voltar àquele ponto do Dr. Hugo Barreto, da Fundação Roberto Marinho, para ver se haveria algum inconveniente em associar também a delegação da PCPLP e os deputados do Grupo de Amizade Portugal-Brasil na mesma audição.
Não há inconveniente nenhum, Sr. Deputado, não vejo que possa haver nenhum inconveniente.
Tudo bem.
Sr. Deputado, eu desconheci inteiramente os acontecimentos na Turquia. Acha que uma carta é uma reação suficiente ou será necessário fazer outra diligência qualquer, se calhar para o próximo plenário, preparar mais uma...
Uma carta em nome da Comissão, eu acho que é suficiente.
Muito bem. Espero que os serviços, depois de uma reunião tão enérgica e tão voluntarista, consigam dar conta do recado e ainda fazer impecáveis atas e convocatórias. Mas, enfim, vamos fazer os possíveis dentro dos nossos modestos recursos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Até para a semana.